Durante todo esse processo de pandemia que acabamos vivendo, tivemos muitas recomendações para ficar em casa e cuidar da saúde em meio ao avanço da Covid-19, saindo apenas quando realmente fosse necessário. E, claro, tendo alguns cuidados também com o veículo parado por dias ou até semanas durante a quarentena. Porém, há a possibilidade de, com a reabertura gradual da economia, a gente volte lá para a garagem para pegar o carro e sair. E neste momento, poderemos ter uma triste surpresa. A bateria pode estar arriada, os pneus podem estar danificados e o veículo pode ter sofrido outros danos também. O que fazer para evitar tudo isso? Ainda há tempo? Vamos conversar sobre esse assunto com o nosso consultor automotivo, Alexandre Costa. Olá, Alexandre, tudo bem com você?
Olá, Wagner. Olá, amigos. Olá a todos.
Bom, Alexandre, eu passei aqui um panorama que certamente será bastante comum para quem deixou o carro parado esse tempo todo. O que fazer diante de um cenário como esse que eu acabei de traçar, Alexandre?
Pois é, Wagner, muito bom a gente estar trazendo esse assunto aqui, até porque a gente só conversava sobre isso, né, quando as pessoas iam viajar um longo período, passar umas férias na Europa, coisa desse tipo, a gente às vezes comentava. Mas esse período está sendo muito mais longo. Então, o que é importante que as pessoas entendam? Que um automóvel, ele foi feito para rodar. Se você quer que um automóvel dê problema, deixe ele parado. Então, é importantíssimo que as pessoas entendam isso. Carro parado dá mais defeito, dá mais problema do que um carro que roda todos os dias. Por que eu digo isso? Porque o carro ele tem sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento, sistema de alimentação do combustível, e tudo isso precisa do veículo funcionando para poder fazer o correto funcionamento do sistema. Então, por exemplo, eu tenho recomendado sempre o seguinte, é muito comum as pessoas dizerem, não, pelo menos uma vez por semana ligar o carro ali na garagem, deixar funcionando ali uns 15 minutos. Deixa eu explicar uma coisa, isso não é suficiente, né, para você garantir que os sistemas automotivos vão estar sendo devidamente atendidos, tá, dentro dessa demanda. O que é que eu tenho recomendado para muitas pessoas que têm entrado em contato comigo? O ideal seria que você desse pelo menos uma ou duas voltas no quarteirão, tá, pelo menos uma vez por semana. Você fazendo isso, você não está quebrando a regra do isolamento, né, social, né, porque você está dentro do seu carro, circulando ali dentro daquele perímetro confinado, que é o seu quarteirão. Vamos entender que o sistema de ar-condicionado é um dos prejudicados. Por quê? Quando você não usa o sistema de ar-condicionado, ocorre uma tendência de haver oxidação. Por quê? Porque dentro do sistema de ar-condicionado tem um óleo específico que circula junto com o fluido, né, com o fluido refrigerante. Se o sistema está desligado, o que acontece é que esse óleo não circula e não protege os componentes. Consequentemente, isso pode gerar vazamento. Outro que também é muito prejudicado com a exposição do carro por muito tempo parado é o próprio motor, né? E o interessante é que você não ligue apenas durante 15 minutos, mas se enrode com o carro, porque isso vai garantir que o óleo ele vai aquecer, chegar no nível de viscosidade ideal e lubrificar todos os componentes internos do motor, que às vezes o carro parado apenas 15 minutos, isso não é o suficiente. Principalmente também para quem tem veículos com transmissão automática, circular com o carro no quarteirão seria interessante para que você faça com que o fluido hidráulico que está lá no câmbio, né, ele chegue até todos os componentes, tá? Porque quem faz movimentar o fluido é o próprio motor do carro, né, que aciona a bomba de óleo que tem dentro do câmbio. Então vocês estão percebendo que motor, transmissão automática e sistema de ar-condicionado precisa do veículo funcionando. Outro ponto importante, sabe o que é, Wagner? É que muitas vezes, se você deixar o carro ligado por apenas 15 minutos, você não está necessariamente gerando a carga suficiente para a bateria. Por que eu digo isso? Porque um alternador, ele começa a gerar, tudo bem que nos veículos mais modernos isso não acontece tanto, mas na grande maioria dos veículos, quando se está em marcha lenta, não se gera carga suficiente para a bateria. Eu precisaria que o alternador ele estivesse girando a uma rotação de pelo menos 2.000 RPM, que é um terço da rotação dele, né? Que o carro gira até mais ou menos 6.000 RPM, um terço disso seria 2.000 RPM. E com o carro parado, a não ser que você ficasse acelerando, mas isso não é indicado, é que você vai conseguir gerar carga para a bateria. Então você vê que o simples fato de você tirar o carro da garagem, não precisa esperar ele aquecer, tá? Você tira o carro da garagem, dá uma ou duas voltas no quarteirão, né? Isso pelo menos uma vez por semana, até que a temperatura ali atinja o ponteiro, né? A indicação ali no meio de que a temperatura está ok, e aí você vai lá e guarda o carro. É isso que eu tenho recomendado também.
Agora, Alexandre, estamos neste momento, como eu disse no começo da nossa conversa, já discutindo uma volta, mesmo que gradual, às atividades econômicas e, claro, ao trabalho, à escola, enfim, ao nosso dia a dia. Porém, não fiz nada disso que você recomendou, Alexandre. E agora, quando eu vou funcionar o meu
Acontece.
carro, pois é, acontece.
Isso.
Agora, quando eu vou funcionar o meu carro, o que é que eu observo? A bateria está arriada. Não acende nada. Mal consigo abrir as portas. Só que, Alexandre, eu lembro muito bem de um tempo em que a gente simplesmente chamava o vizinho, pegava ali dois cabos, né, conectava positivo a positivo, negativo com negativo, daria partida sem problemas, né? Eu cheguei, confesso a você, eu já cheguei a dar partida em carro,
Não era da
Alexandre,
minha época, não.
simplesmente colocando, pois é, simplesmente colocando uma bateria próximo da outra e fazendo com que
Isso.
duas chaves de boca fizessem a transmissão da energia de uma para outra e funcionava.
Perfeito.
Só que
Pensei.
hoje, Alexandre, nós temos inúmeros componentes eletrônicos nos veículos e
Isso.
as
Isso.
baterias também são diferentes. Diante desse
Exatamente.
cenário, o que é que você recomenda?
Eu recomendo o socorro mecânico. Por quê? Você vai ligar para o seu mecânico ou você vai ligar para o seguro, ele vai disponibilizar uma pessoa, porque precisa se seguir uma sequência, né, de ligação das baterias, tem que se respeitar os polos negativo e positivo, sob o risco de curto-circuitar não tão somente a bateria, mas algum componente eletrônico do veículo. Isso tem sido muito comum. Caso de um amigo meu muito próximo, ele deixou uma picape Toro, ele deixou o carro parado um bom tempo, foi ligar, o carro não deu partida. O rapaz que, olha só, o próprio rapaz que foi fazer o socorro, né, na hora que fez a chupeta, ele deu um pequeno centelhamento, o carro entrou em modo de segurança. O que foi que aconteceu? O motor funcionava, mas o câmbio não permitia passar as marchas. Tá? Teve que ser rebocado para a concessionária para ser feito lá o desbloqueio eletrônico dessa proteção. Então você observa que é preciso ter um nível de conhecimento, né, para fazer isso. Então, por exemplo, para quem tem carro com transmissão automática, eu recomendo sempre comprar um cabo de bateria, deixar lá no porta-malas, né, porque você não tem como botar esse carro para pegar, empurrando. Mas a pessoa que vai fazer essa transferência de carga tem que ter um mínimo de conhecimento e cuidado, né? Até porque veículos com start-stop, ele tem um sensor na bateria, no polo negativo, que é uma mini central eletrônica. Além do que você correr o risco quando você vai botar a chamada garra jacaré, né? Ali no borne negativo, além de correr o risco de danificar o sensor, que é uma centralzinha eletrônica, você pode causar um curto que venha a danificá-lo também. E essa pecinha custa em torno de 700 a R$ 800, a depender aí do carro. Então, assim, hoje em dia, realmente, meu amigo Wagner, precisa ter bastante conhecimento, né, para poder fazer essa partida remota de um veículo.
E quando a bateria é no sistema start-stop, Alexandre Costa? A gente sabe muito
Isso.
bem que é outro sistema, outra bateria, e nesses casos, o que fazer?
Então, o procedimento de partida remota, né, através de o que a gente chama vulgarmente aí de chupeta, né, ela pode ser feita nas baterias do sistema start-stop com cuidado com esse sensor. Eu já socorri um carro, né, usando o carro da empresa, que é um Argo, né, com o sistema start-stop. Logicamente, eu tenho todo o conhecimento, tenho um cuidado, eu consegui dar assistência para o outro veículo. Mas as pessoas precisam ter esse cuidado que nos carros com start-stop tem esse sensor na bateria que pode ser danificado. E em caso de substituição da bateria, substituir somente uma por uma com a mesma especificação, né? Se ela for AGM ou EFB, que são as tecnologias usadas nos veículos start-stop.
Alexandre Costa, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima.
Até a próxima, meus amigos. Um grande abraço.